Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café. A StoneX fez durante a manhã dessa quarta-feira um evento trazendo todas as perspectivas para o mercado. E hoje o nosso boletim ele é mais especial porque nós estamos aqui pessoalmente com o Fernando Maximiliano, analista de mercado da StoneX, grande parceiro do Notícias Agrícolas. Fernando, seja muito bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui conosco.
É um prazer enorme, Virginia, eu gostaria de agradecer o convite.
Vamos lá então, Fernanda. A gente teve um ano aí de 2021 bastante conturbado para o mercado de café. Aconteceram muitas coisas e desde o ano passado a gente vem conversando e você já afirmava, né, que chegaríamos a 2022 com as mesmas perguntas e alguma delas até sem respostas, inclusive, para o mercado. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, vamos relembrar o que aconteceu? Variação no mercado para o café arábica, principalmente, ela foi bastante expressiva. O que vocês falaram hoje no evento pela manhã?
Bom, a gente viu que em 2021 foi uma loucura, né, para o mercado de café. A gente viu geada, seca. Isso começou, na realidade, essa história já começou no segundo semestre de 2020, quando a gente teve aquele momento do Laninha, que atrasou as chuvas, isso afetou florada. Aí a gente entrou nesse ano, que já é um ano de bienalidade negativa, produção já era, esperava-se, né, uma menor produção, e esse contexto piorou ainda com o clima seco e quente no início do semestre. E aí, com a produção menor, a gente tem geada na zona do café, e aí a gente tem toda essa dinâmica. E o preço, Nova York avançou quase 80% do café arábica, Londres avançou 72%. Então foi realmente um avanço impressionante, sem contar o mercado doméstico, né, Virginia?
E, Fernando, fazendo esse apanhado de tudo que aconteceu, teve tudo isso e no segundo semestre a gente teve má distribuição de chuva que continuou e pode ser que traga algum problema para a safra 2022, pegamento de florada. É isso mesmo? É um cenário que está preocupando? A gente sabe que a estimativa da StoneX não saiu ainda, mas como é que você tem avaliado aí com os contatos que você tem?
Olha, realmente, o que acontece? O clima, a gente viu aí, principalmente no final do segundo semestre de 2021, a chegada do Laninha. E claro, a gente já estava vindo de um semestre com um clima muito seco. Quando a gente avalia os mapas de anomalia de chuva, o clima não foi adequado, principalmente no primeiro semestre, na região sul de Minas, na região do Cerrado Mineiro. E aí a gente entra no segundo semestre, no final do segundo semestre, com Laninha já, atrasou a chegada da chuva, similar com o que a gente viu em 2020, afetou em algumas regiões florada, e claro, isso lavouras que já estavam sofrendo com o problema, que já sofreram com o problema da geada, né?
E tá, e diante de tudo isso, como é que a gente chega para 2022? Mercado bastante, como você disse, maluco nesse começo de ano, subiu bastante hoje, até a última hora que eu olhei estava subindo mais de 400 pontos, e há algum tempo você vinha afirmando para a gente uma condição de cenário com fundamentos sólidos para valorização. Como é que a gente entra? A gente está numa fase importante de desenvolvimento da lavoura. Como é que você avalia esse primeiro trimestre, pelo menos para 2022?
Com certeza, é importante a gente enfatizar isso, Virginia. O mercado de café é um dos mercados mais complexos de se analisar, então realmente não dá para afirmar o que vai acontecer em um longo prazo. O que a gente tem que tentar avaliar são os fundamentos e as tendências que estão ligadas no mercado. Então a gente inicia 2022, né, com esse momento em que a produção brasileira, Brasil é o maior produtor de café, então a gente tem que sempre estar de olho, está no período, finalizando o período de expansão dos frutos, entrando no período de enchimento dos frutos. Clima agora é crítico. E a gente até observou, houve o retorno das chuvas em outubro, mas novembro e dezembro, algumas regiões tiveram volumes abaixo da média. Então a gente tem que ficar alerta com isso e ainda estamos sob o efeito do Laninha até o final do verão. Além disso, a gente tem vários outros fatores que ainda trazem um sentimento um pouco mais positivo, Virgínia.
E Fernando, o clima ele é crítico, ele continua, e vamos lembrar que, se eu não me engano, no ano passado choveu bem em janeiro e o problema começou depois, né?
Houve um volume de chuva bom em janeiro, algumas regiões até mesmo acima da média, e aí realmente, fevereiro, março, abril, a situação ficou complicada. Então esse ano a gente tem que ficar de olho porque nós ainda estamos sob efeito de Laninha, bem parecido com o que aconteceu.
Segundo ano.
Exatamente, exatamente.
Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, você falou isso inclusive na sua apresentação hoje da StoneX, que é um mercado muito complexo de se analisar, e que a gente tem até uma certa falta de transparência com os números do mercado em relação à produção. Eu acredito que isso não se aplique apenas ao Brasil, mas por que a gente tem essa complexidade em um mercado que apesar de ter fundamentos tão sólidos para a valorização como é o cenário atual, a gente vê uma montanha russa nos preços.
É, realmente, o mercado de café é um dos mais voláteis, né? Então, ele depende de, claro, a gente não pode esquecer, né, Virginia, dos fatores que são extrínsecos ao mercado de café. Então, tem fatores que não estão ligados ao café, câmbio, por exemplo, e que trazem volatilidade. Isso é natural no mercado, mas realmente existe um problema no mercado de café que é a falta de transparência. Vou dar um exemplo para você. Se a gente pegar a estimativa da Conab, que saiu recentemente, 55,7 milhões. E se a gente pegar a maior estimativa do mercado, da indústria, né? A gente que vai além de 66 milhões. Tem indústria falando isso, tem empresas falando isso. Então, se a gente pegar maior para menor, nós estamos falando de uma variação de quase 11 milhões de sacas. Ou seja, com essa diferença a gente pode sair de um excedente para um déficit muito fácil. Então é realmente difícil. E um outro aspecto importante foi a divulgação dos dados do USDA. Em junho, o USDA havia divulgado a sua expectativa para o balanço de oferta e demanda global. Naquele momento eles estavam esperando, colocando, né, um balanço mais equilibrado. Se não me falha a memória, era um déficit bem pequeno, 0,6 milhões. Mas em dezembro, eles alteraram a estimativa deles e colocaram um excedente de 2,6. E o mercado agora, ele não acredita o mercado agora está sentindo, acreditando em um déficit para esse ano, safra 21-22. Ou seja, e o outro aspecto importante é que mesmo colocando um excedente, eles calculam que os estoques vão cair mais de 6 milhões. Não faz muito sentido. Mas é isso, realmente falta muita transparência.
E quando a gente fala numa diferença de 11 milhões de saca, Fernanda, a gente está falando quase de uma exportação toda da Colômbia, por exemplo. Exato,
quase a produção da Colômbia.
Um pouquinho mais. Colômbia acho que está estimando produzir esse ano 13,5 milhões, se
Exatamente.
Eu não me engano. É um número que mexe bastante. Como é que será que fica a cabeça de quem está lá em Nova York?
Realmente, e o operador que está lá em Nova York, ele não está aqui, né, sentindo a realidade do campo. Ele tem que se basear nas informações que chegam para ele, que vem desses vários canais aí. Mas é realmente por esse motivo que a gente tem tanta variação e é tão difícil antecipar, é tão difícil estudar os fundamentos do mercado de café.
E a gente sabe que daqui para frente várias consultorias soltam as estimativas, a StoneX deve soltar em breve, até te pergunto quando que a gente vai ter esses números. Então a gente pode esperar que pelo menos até início da fase de colheita, ali maio, junho, é um mercado com bastante volatilidade, apesar dos fundamentos firmes, Fernando?
Volatilidade a gente sempre vai ter, mas os fundamentos são mais positivos. Claro que isso tudo vai depender dos números de safra que vão vir, né? Isso vai compor o sentimento do mercado, então isso vai compor o que é a expectativa do mercado. Então se a gente vê muito número falando em estimativas maiores ou recuperação das lavouras, isso tende a ser mais baixista. Mas o sentimento geral do mercado é que realmente houve impacto muito severo nas lavouras e que a produção realmente vai ser aquém do que deveria ser, né?
Tá. E vamos virar um pouquinho a chavinha para o segundo semestre. A gente sabe que é mais difícil fazer essa projeção no longo prazo, mas eu estou te perguntando isso por quê? Porque a gente vai ter a colheita, a gente tem que ver como é que tudo isso vai acontecer e tem problema logístico que continua no radar e os especialistas no setor falam que pelo menos lá, só no segundo semestre, a gente deve ter alguma melhora. Primeira coisa que eu queria te perguntar, conclusão do ano civil de acordo com os dados do Secafé, 40,4 milhões de sacas embarcadas. Esse número ficou dentro do que era esperado? Como é que você avaliou esse último relatório? E esses problemas logísticos, se eles continuam dando peso para os preços também?
Então, só antes de seguir nessa pergunta, eu queria só fazer um adendo na questão da estimativa. Um recado para o pessoal, a StoneX vai divulgar o relatório com as estimativas de safra na primeira quinzena de fevereiro. Então, se vocês quiserem acompanhar isso aí, entre no nosso site, mercadosagricolas.com.br, ou no nosso Instagram, que é @mercadosagricolas. Mas seguindo na sua pergunta, realmente, o problema logístico ele não é só do Brasil, ele é um problema global, tem afetado vários países produtores. E o que a gente viu agora, que é o primeiro semestre do ano safra 21-22, né, até dezembro, já era esperado uma exportação menor, isso é natural, é um ano de penalidade negativa, é um ano com uma produção menor, mas realmente o Brasil deixou de exportar muito. O Secafé até estima que deixaram de ser exportadas 3 milhões de sacas. E esse problema deve persistir. Então, esse é mais um pilar que traz um sentimento mais positivo para o mercado. Claro, se esse cenário se reverter, a gente vê uma resolução disso, isso traz um tom mais baixista, mas não existe nenhuma perspectiva dentro de um prazo médio aí disso se resolver.
Era isso que eu ia te perguntar. 3 milhões de sacas é bastante coisa. E a hora que isso se resolver, né? Num cenário mais otimista, que seja mesmo no segundo semestre de 2022, isso deve voltar a movimentar a bolsa.
Então, o restabelecimento dessa questão da logística traz um tom baixista, sem sombra de dúvida, porque, e não é só o Brasil, né, Virginia? O Brasil deixou de exportar, mas também tem outros países que sofreram muito. O Vietnã sofreu muito ano passado, até houve uma melhora em dezembro nos números de exportação, mas, de qualquer forma, a recuperação desse contexto traria, claro, facilitaria a chegada desse café no mercado consumidor. Isso sim tem um tom mais baixista.
E Fernando, o que a gente fala para o produtor nesse momento? Já tem algum tempo que a gente vem falando aqui, inclusive com a Stonex, que o momento é de cautela. O produtor precisa fazer aquele trabalho de continha mesmo, né? Que a gente fala de gestão, pé no chão, para entender o que ele vai ter para entregar, né, de mercadoria ao mercado, mas principalmente para ele não perder as oportunidades que esse mercado está trazendo, porque tem... continua sendo isso? Um cenário de cautela, pé no chão? Como é que o produtor... Como é que fica esse monte de informação que a gente tem na cabeça do produtor na hora de fechar negócio, fechar acordo?
É importante o produtor ter em mente que não existe receita de bolo para o mercado de café. Então, se você escutar que o mercado vai acontecer isso ou aquilo, tome determinada ação, provavelmente essa informação não está correta. E cada situação, Virginia... Depende de cada produtor, ele tem que analisar o custo de produção dele. Você bem disse, ele tem que estar com tudo na ponta da caneta para ele fazer uma gestão adequada da produção dele. Mas a melhor ferramenta que o produtor pode ter é se informar. Informação de qualidade, informação de forma antecipada, análise. Essa é a melhor ferramenta que ele pode usar para poder conseguir caminhar nesse mercado que é realmente bem complexo.
Vamos falar um pouquinho de Conilon?
Sim.
Conilon, segundo os números que a Stonex levantou, teve um avanço aí de 72,7% em Londres. É bastante também. A gente conversou bastante ao longo do ano passado para entender como é que ficava para esse produtor, porque teve aquela questão de oferta restrita aqui dentro, uma procura maior porque tinha falta do Arábica. Como é que está esse mercado nesse momento, Fernando?
O mercado de Conilon é importante a gente ter uma questão em mente. O Conilon, a produção dele é muito menor, obviamente, se comparado à produção de Arábica dentro do Brasil. E, obviamente, a gente não pode importar café. Então, quando a gente tem uma restrição na oferta do Conilon, a gente vê a indústria demandando o Conilon com mais força, porque ele é um componente importante, né? E aí a gente vê preços, às vezes, aconteceu algumas vezes, preços no Brasil avançando além dos preços de Londres, que é a bolsa de referência por Robusta. Só para recapitular, em 2000, na seca que a gente teve 2014, 2015, 2016, nós observamos aqui no mercado doméstico brasileiro preços de Robusta sendo valorizados, se não me falha a memória, em torno de $700 a tonelada, acima de Londres. A gente viu isso acontecer por um período curto nesse ano de 2021. Quando a gente viu o momento em que a indústria ela sentiu pressionada com o avanço do café arábica, do avanço dos preços. Nesse momento ela passou a incluir um pouco mais, né, o café robusta no blend. Houve uma demanda mais quente pelo robusta e a gente viu café robusta sendo comercializado em torno de $300 a tonelada, acima do que foi visto em Londres. Essa condição recua um pouco, está mais equilibrada, mas é um ponto que a gente tem que sempre monitorar.
E, de alguma forma, o café Conilon do Brasil, ele ficou menos competitivo por conta disso? Perdeu algum espaço no mercado? Estou te perguntando isso porque o Secafé também reportou uma redução de dezembro, né, para os embarques do Conilon. É reflexo disso?
Boa pergunta, bem colocada, Virginia. Veja bem, em 2016, 2015, quando a gente teve esse momento dos diferenciais, ou seja, o preço no mercado doméstico estar acima dos preços em Londres, nossas exportações eram zero, quase zero naquele momento. Porque não faz sentido, obviamente, para uma empresa brasileira vender o café lá fora se lá fora estão pagando menos. E claro, não faz sentido para quem está lá fora comprar o café brasileiro se aqui está mais caro do que no Vietnã. Então esse é um cenário que realmente é natural. Se a gente vê uma tendência de manutenção desses diferenciais nesse patamar, ou seja, o preço no mercado doméstico brasileiro continuar mais caro do que Londres, existe a tendência de recuo, sim, nas exportações.
E vamos falar um pouquinho de Covid-19, Omicron, quando a gente acha que está indo...
Está acabando.
Está acabando, não está acabando. Para o mercado de café, Fernanda, essa é a análise que eu tenho feito nos últimos meses, conversando bastante com vocês, é que me parece que o consumo ele se manteve estável, ele foi positivo. A gente tinha uma incerteza muito grande, né? Lá no início de 2020, a gente não sabia o que ia acontecer, mas me pareceu que foi um produto que foi mais positivo, não teve tanto impacto. Mas as novas variantes, elas chegam e, vez ou outra, elas movimentam bastante os preços também. É um cenário de preocupação essas novas variantes, mesmo com a vacinação em massa acontecendo, os reforços. Como é que você avalia isso? O que a gente tem que prestar atenção?
Realmente, e a gente estava esperando, né, que a vacina resolvesse, e aí aparece mais um monte de variantes, isso não é bom, né? No ponto de vista do consumo, a gente viu, houve uma redução no consumo naquele pico de pandemia, mas depois essa situação se restabeleceu. No Brasil não houve redução, né? A redução foi mais, principalmente nos Estados Unidos, porque é um país que tem uma dependência maior no modo de consumo fora de casa, o que não é o caso do Brasil. Mas a gente, no ponto de vista do consumo, até então a expectativa é que a gente não tenha problemas. Porque a vacinação segue avançando, a gente infelizmente tem a nova variante, mas também existe aí a expectativa de que as novas vacinas já comecem a fazer a proteção com relação a essas novas variantes, né? Mas um ponto crítico é a questão da logística. A logística, a gente já falou aqui, está realmente complicada. E dois países em específico, China e Vietnã. E no nosso caso, Vietnã. São países que têm uma metodologia de trabalhar com a Covid mais intensa. Então, quando ocorre uma contaminação lá, o início de uma nova onda, eles param tudo. E aí, a nossa exportação, né, isso gera problemas, como a gente já viu. Então, acho que a ideia da questão da nova variante seria principalmente essa.
Lembrando que o Vietnã foi o primeiro país produtor de café que sentiu os impactos da logística, né, Fernando?
Com certeza, foi o que mais sofreu.
Tá. E aproveitando que você puxou o gancho aí do Vietnã, aquele giro que você sempre faz aqui com a gente dos outros países produtores, né? O que a gente precisa ficar de olho para o Vietnã? E vou te perguntar também da Colômbia, que comprou um pouco mais de 1 milhão de sacas do Brasil, chamou bastante atenção, todo mundo comentou bastante nos últimos dias.
Bom, no Vietnã, a colheita está finalizando, houve um aumento de mais de 50% nas exportações em dezembro, já é sinal do café colhido, que a colheita lá inicia em novembro, né? E vai até janeiro. Então, esse café já foi, esse aumento nas exportações, claro, se deu pela melhoria da condição da questão logística, né, nos portos vietnamitas, e também se deu devido à colheita. Daqui para frente, é importante notar que o Vietnã, um feriado muito importante lá é o Ano Novo Lunar. Esse ano vai acontecer no dia 1º de fevereiro e geralmente eles param tudo durante uma semana. Então a gente não vê atividade do café. Inclusive, quando você olha um gráfico sazonal de exportação de café vietnamita, você vê uma queda em fevereiro. Esse ano vai ser assim? Não sei, porque a gente também está no meio da Covid. Não sei como que vai ser, como que o governo de lá vai lidar, né? Possivelmente não vai deixar fazer
as
festividades, exatamente. Vai haver, com certeza, alguma limitação. Isso é um ponto crítico. Colômbia também está terminando colheita, né? E a Colômbia, você bem disse aqui, a produção desse ano, 2021, foi de 13,5 milhões de sacas. Isso é o ano civil, tá? Mas a expectativa é que o ano safra deles, que é de outubro a setembro, termine com a produção menor que 14 milhões de sacas pela primeira vez em 7 anos. E o evento lá que afetou isso foi o excesso de chuva, Laninha. E o Laninha que vai continuar até o final do verão.
Então, e que chove muito no Vietnã também, né?
Chove no Vietnã. Esse ano a gente não viu tanto problema, mas realmente chove mais lá. Mas o que mais sofreu nesse contexto todo foi a Colômbia.
Ou seja, a gente continua com logística e clima ditando o ritmo daqui para frente.
Exatamente, exatamente. Inclusive, é importante a gente comentar que logo daqui a algumas semanas, alguns meses, a gente vai iniciar a florada da colheita principal na Colômbia, perdão, e a gente está com Laninha. E no Brasil a gente ainda está com Laninha, está gerando um clima seco no sul, como a gente comentou aqui, e o Brasil vai estar no período de enchimento de fruto. Então isso aí com certeza vai ditar o mercado.
É isso aí, então. Nós estivemos aqui com o Fernando Maximiliano, grande parceiro do NA. Obrigada, portas abertas, seja sempre muito bem-vindo. Se quiser deixar mais algum recado para o produtor, o momento é agora.
Não, eu que agradeço. Eu só queria enfatizar a importância, né, do produtor, dele se informar, dele buscar uma orientação. Então, se vocês quiserem entender melhor, entra lá no nosso site. A gente está lá para poder ajudar todos, tá bom? Muito obrigado.
Portanto, senhoras e senhores, nós estivemos aqui hoje pessoalmente com Fernando Maximiliano, analista de mercado de café da StoneX, que trouxe para a gente aí. Primeiro, ele fez um resumo de tudo que aconteceu em 2021, mas tentou traçar o que deve acontecer aí para o primeiro trimestre de 2022. A gente fala tentou porque o mercado de café ele segue com muitas variáveis, tem bastante perguntas aí ainda sem respostas, entre elas é questão logística que está tirando o sono aí de todo o setor exportador, e a gente sempre frisa aqui para você entender que não é uma condição que afeta somente o produtor de café, o setor de café é geral, é problema global, isso depende muito mais de fatores externos para se resolver do que a demanda de café que a gente tem por aqui. Bom, paralela tudo isso, o clima continua no radar, a gente está numa fase muito importante da fase de enchimento de grãos aqui no Brasil, a gente precisa continuar acompanhando de perto, e o Fernando trouxe para a gente que a StoneX deve liberar a primeira estimativa de safra na primeira quinzena de fevereiro, então a gente precisa ficar de olho em todos esses números. Nós tivemos o primeiro levantamento ontem da Conab, com 55,7 milhões de sacas. A gente precisa ver quais desses números de fato se confirmam para entender o que está acontecendo no campo. Enquanto isso, o produtor que está na lavoura continua com aquela missão de pé no chão, fazer conta. A gente sabe que o custo de produção subiu bastante nesse último ano também, na mesma medida praticamente que os preços avançaram lá na Bolsa de Nova York. Então a recomendação ela é válida tanto para o produtor de café arábica, mas para o produtor de conilon. Precisa fazer conta para saber o que vai ter para entregar e com isso não perder as oportunidades que o mercado ele tem oferecido. A tendência continua sendo de preços firmes, mas como você já está acostumado, o mercado de café ele é bem volátil, tem várias variáveis externas que influenciam bastante no preço, então a gente deve continuar acompanhando esse mercado numa montanha russa aí nos próximos meses. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, o Notícias Agrícolas continua e já já a gente volta.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.